O Jornal Hoje começa com uma história de crueldade e covardia de assaltantes no Rio de Janeiro e que deixa o país perplexo. Um menino de apenas 6 anos é a mais recente vítima da violência urbana. O carro onde estava o pequeno João e a família foi roubado por bandidos e o menino arrastado por 6 quilômetros. Quando o veículo parou, ele estava morto.
E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto True Crime. E o caso de hoje é mais um caso que chocou o Brasil, que é o caso do João Hélio, uma criança de 6 anos que foi arrastada por 7 quilômetros por assaltantes que tinham acabado de roubar o carro da sua mãe. João Hélio Fernandes Vieites nasceu em 18 de março de 2000, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Rosa Cristina Fernandes e de Elcio Vieites. O João tinha ainda uma irmã mais velha de 13 anos, chamada Aline. João, como eu já disse antes, tinha 6 anos na época dos fatos, e os seus pais eram comerciantes. E a casa onde a família morava, o João tinha que dividir o quarto com a sua irmã Aline, com então 13 anos. E a Aline, como qualquer adolescente, queria ter essa privacidade. A gente bem sabe que uma adolescente não quer dividir o quarto com seu irmão, principalmente seu irmão mais novo. Então a família estava de mudança para o bairro do Meier, que fica localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Então, no dia 7 de fevereiro de 2007, uma quarta-feira, a família, como de costume, ia a um centro espírita. Só que nesse dia só foram o João, a mãe e a irmã, porque o pai do menino, o Elcio, não poderia ir nesse dia, porque ele tinha que se encontrar com um pedreiro para cuidar da reforma da casa nova. A mãe do João, nesse dia, dava carona para uma amiga da família. Então, no carro estavam Rosa, dirigindo, a Aline no banco do carona, e a amiga e João no banco de trás. E o João estava usando o cinto de segurança, o que é uma informação relevante nesse caso. E vale ressaltar que nessa época não era tão comum, aliás, ainda não é tão comum, que se use cinto de segurança no banco de trás, o que é bem importante. Nesse caso em questão, teve essa tragédia, mas essa atitude de usar cinto de segurança no banco de trás salva vidas. Fica a dica, viu, galera? Então, por volta das 9 horas da noite, eles retornavam para casa. E ao parar o carro em um semáforo, a família foi rendida por 3 homens armados, que abordaram, dando ordem para que eles saíssem do veículo. O assalto ocorreu no bairro Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, mais precisamente na Avenida João Vicente. A Rosa, a Aline e a amiga da família conseguiram sair, mas o João, por ter 6 anos apenas, ele estava assustado, então ele não conseguia soltar o cinto. Então a mãe do João foi tentar soltar o filho, só que ela também estava muito nervosa, então ela não conseguia abrir o cinto de segurança. E mesmo com o pedido dela para que eles esperassem só mais um segundo, um dos assaltantes empurra o João para fora e fecha a porta. Então eles arrancam com o carro em alta velocidade. Só que o João ficou preso pelo cinto de segurança do lado de fora do carro. Ele ficou preso pela barriga na porta do carro. A mãe e a irmã do João ainda chegaram a correr atrás do carro, mas o carro, que era um Corsa sedã, como estava em alta velocidade, já estava longe. Motoristas e um motoqueiro que passavam no momento sinalizavam com os faróis, só que os ladrões ignoravam e continuaram em fuga arrastando o corpo do João pelo asfalto. Esse motoqueiro ainda seguiu os assaltantes, só que um deles apontou uma arma para o motoqueiro e ainda ironizou dizendo que era um boneco de Judas. E o boneco de Judas, que é usado em algumas tradições religiosas, ensurrar um boneco que tem a forma de um homem. O João Hélio foi arrastado pelo lado de fora do veículo por 7 quilômetros. E ele passou pelos bairros de Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. O que, aliás, foi o motivo de muitos protestos, que foi a falta de policiamento nas ruas, o que facilitou bastante a fuga dos assaltantes. Eles passaram, inclusive, em frente a um quartel do Corpo de Bombeiros e um quartel do Exército e não cruzaram com nenhuma viatura. Enquanto isso, as pessoas que viam essa cena gritavam ao ver a criança ser arrastada, alertando quem estava dentro do carro, porque até então ninguém sabia que estava ocorrendo um assalto. E os assaltantes, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que tinha uma criança presa do lado de fora do carro. Até porque, com certeza, o João devia estar gritando. E eles, inclusive, chegaram a andar em zigue-zague, passando perto de postes, tentando soltar o João Hélio. E, aliás, eles não estavam sendo perseguidos por ninguém. Não tinha carro da polícia nenhum perseguindo eles. Eles tiveram inúmeras oportunidades de parar em qualquer rua e soltar o garoto. Mas não, eles decidiram continuar. Um homem chamado Diógenes Alexandre, de 24 anos, que era morador das proximidades, estava em um bar na esquina das ruas Cândido Bastos com a Silva Gomes. E ele viu quando os bandidos passaram arrastando o corpo do menino. Segundo ele, os bandidos chegaram a parar o carro e olhar para trás. E nesse momento, algumas pessoas pensaram que ele estava arrastando realmente um boneco. Mas ele e o dono do bar desconfiaram que poderia ser uma criança. Os assaltantes, então, eles estacionam, eles trancam o carro e abandonaram. Ao final da rua Caiari, que era próximo à escadaria que dava acesso a uma praça chamada Praça Três Lagoas. E segundo as testemunhas, os bandidos desceram calmamente as escadas, como se eles já fossem bem conhecedores daquela área. Então, o Diógenes, que estava naquele bar, que não tinha certeza ainda se era um boneco ou era uma criança, ele se aproximou do carro para ver o que tinha acontecido. E aí que ele teve a certeza de que era uma criança, porque a lataria do carro estava toda suja de sangue. E o que ele viu foi uma cena que ele alega que jamais vai esquecer. Eu não vou descrever a cena de como estava o corpo de João, porque realmente é uma cena muito chocante. Mas quem quiser procurar na internet, tem a descrição de como estava o corpo. Mas assim, dá pra imaginar como é que estaria uma criança que foi arrastada por 7 quilômetros. Após assistir a cena, o Diógenes ficou cerca de 10 minutos em estágio de choque. Ele disse assim, abre aspas, não tive nenhuma ação. Só depois é que lembrei de ligar pra polícia. E aí já era 9h40 da noite. A polícia chegou pouco tempo depois, porque também já havia recebido 2 ligações. Afinal, várias pessoas tinham olhado aquela cena. E um motociclista que presenciou o roubo levou os policiais até uma rua próxima onde tinha acontecido. E a polícia refez o trajeto. E ali eles já viram as marcas que o corpo do João tinha deixado no asfalto. O crime mobilizou 3 delegacias. Como muita gente tinha presenciado aquela cena, a polícia achou que alguém tinha informações e ofereceu de início uma recompensa de R$2.000, que posteriormente subiu para R$4.000, por informações que identificassem os envolvidos. Assim, 18 horas após o cometimento do crime, a polícia chegou até os envolvidos. O primeiro a ser preso foi Diego, o qual ele foi denunciado pelo próprio pai, um porteiro chamado Queginaldo. Ele reprovou veementemente a conduta do filho e decidiu entregá-lo para a polícia. E junto com Diego foi apreendido um menor de 16 anos que também participou do crime. Na delegacia, ambos confessaram o que eles tinham feito e a partir das suas confissões é que foi possível identificar a conduta de cada um dos envolvidos. Quem rendeu a mãe de João Hélio foi o menor. O Diego, ele ocupava o banco do carona, e Carlos Eduardo, que até então não tinha sido preso, foi o responsável por conduzir o automóvel. Posteriormente, a polícia conseguiu achar e prender o Carlos Eduardo. E a polícia conseguiu comprovar também a participação de mais 2 homens, Tiago e Carlos Roberto. Todos os participantes do crime tiveram a prisão temporária decretada no dia 10 de março de 2007. Milhares de pessoas compareceram tanto no velório quanto no enterro do João Hélio, e não foi diferente na missa de sétimo dia. E o então governador do Rio, Sérgio Cabral, chegou aí na missa de sétimo dia, que foi uma missa realizada na Igreja da Candelária, que fica no centro do Rio. Na época, o governador Sérgio Cabral chegou a defender a redução da maioridade penal. E assim, sempre que tem um menor de idade envolvido em um crime, essa discussão sempre volta à tona. E essa discussão tem se desenrolado ao longo de muitos e muitos anos. A maioridade penal, para quem não sabe, é a idade em que o indivíduo irá responder criminalmente como adulto. E é uma discussão muito mais ampla do que só reduzir a idade. Eu sou dessa leva que acha que educar é mais eficiente do que punir. Eu acho que uma educação de qualidade é uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da criminalidade entre jovens do que o investimento em mais prisões para esses mesmos jovens. A gente sabe muito bem que a maioria desses jovens são pretos e pobres. O que precisa são políticas públicas para essa parte da população que muita gente ainda insiste em manter invisíveis. E o sistema prisional brasileiro, a gente sabe muito bem como é, né? Ele não contribui em nada para a reinserção desses jovens na sociedade. O índice de reincidência nas prisões brasileiras é relativamente bem alto e não há estrutura para recuperar os presidiários. Por isso, é bem provável que os jovens saiam de lá mais perigosos do que quando entraram. Só que, enfim, essa discussão é uma discussão muito mais ampla e eu só tô dando aqui minha opinião bem superficial. Enfim, vamos continuar o caso. A praça, que se chamava Três Lagoas, que fica localizada no bairro de Cascadura, passou a se chamar Praça João Hélio Fernandes Vieites, em sua memória. E em 3 de dezembro de 2007, foi inaugurado o Parque Menino João Hélio, que fica na cidade de Araruama, também no Rio de Janeiro. E nesse parque possui diversas obras e esculturas que homenageiam o João Hélio desde seu nascimento até os seus 6 anos. O julgamento aconteceu no dia 30 de janeiro de 2008 e os criminosos foram julgados e condenados pelo crime de latrocínio. Eles não foram levados a júri, porque a competência de júri popular é somente para crimes dolosos contra a vida. E nesse caso, o crime foi de latrocínio, que é considerado um crime patrimonial e cabe ao juiz julgar e condenar. E a pena do latrocínio, ela é maior que a do homicídio. Um homicídio qualificado tem a pena mínima de 12 anos. E a pena mínima para um latrocínio é de 20 anos de reclusão. O Carlos Eduardo, o responsável por dirigir o automóvel, foi condenado a 45 anos de prisão. O Diego do Nascimento, que ficou sentado no banco do carona durante a empreitada criminosa, foi condenado a 44 anos e 3 meses de reclusão. Carlos Roberto e Thiago de Abreu, os responsáveis por terem levado os demais até o local do crime, foram condenados a 39 anos de reclusão. E o menor, que ocupava o banco de trás, que foi quem empurrou o João para fora do carro, foi julgado e condenado pela Vara de Infância e Juventude e ele foi submetido à medida socioeducativa. Em 2011, o já não mais menor de idade, Ezequiel Toledo, foi posto em liberdade. Só que em 20 de março de 2012, no município de Iguaba Grande, no estado do Rio de Janeiro, ele foi preso novamente, acusado dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico e corrupção ativa. E em 2019, o Ezequiel foi preso novamente sob a acusação de furto. E em 2019, a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro autorizou a progressão de Carlos Roberto da Silva, que foi um dos responsáveis pela morte, para o regime aberto. Então, ele foi autorizado a cumprir o resto da sua pena em casa. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O único valor que os assaltantes subtraíram do carro foi R$5, que estava no porta-luva do carro. Eles compraram 2 cachorros quentes e um refrigerante e dividiram entre eles. Então, a vida do pequeno João Hélio custou nada mais do que 2 cachorros quentes e um refrigerante. Eu não tenho nem palavras para isso. A família do João Hélio se mudou para o interior do Rio de Janeiro e eles não falam mais sobre o caso. O último relato que se tem da família foi o relato dado que tinha uma novela da Globo que se chamava Páginas da Vida. E essa novela passavam alguns relatos ao final do capítulo. E o relato dos pais do João Hélio foi um desses. E eu vou deixar agora aqui pra vocês.
No dia 7 de fevereiro, eu fui levar os meus 2 filhos para fazer evangelização, como toda quarta-feira. Eu fui sozinha, porque meu marido não podia ir comigo. Na volta, eu fui abordada e nesse assalto arrastaram meu filho, preso ao cinto de segurança, por 7 quilômetros. Eu queria ter poderes de super-herói mesmo, de poder levantar voo e tirar meu filho daquela situação. Eu corri com a minha filha, mas eu sabia que ali o fim dele já estava traçado.
O dia que aconteceu essa brutalidade, durante o dia foi um dia até atípico, né? Ele fazia futebol de salão. E nesse dia eu tive que resolver um problema exatamente do lado do clube. Como estava aguardando uma pessoa chegar, resolvi assistir. Ele marcou um gol durante o jogo. Ele fez um gol. Hoje até o professor falou que pela primeira vez ele fez um gol durante o jogo, né? E eu tenho certeza que naquele momento que eu vibrei junto com ele, participei. Quando o pai que estiver me assistindo agora, vai estar sentindo a minha dor. Como é acompanhar um filho no futebol, vibrar com ele, participar, ser pai acima de tudo. Então, esse momento vai ficar marcado, como todos os outros, vai ficar marcado para sempre. Essa despedida. Essa foi a nossa despedida. Através de um crime brutal. Queria saber quantos mais João vão ser precisos ser sacrificados para que o país mude. Quantos? Quantos precisam? E aí, não vamos fazer nada diante de tanta violência?
Eu agradeço muito para quem ficou até aqui. Quem quiser pode seguir o podcast lá no Instagram, é @projeto.truecrime. E até o próximo episódio.